como uma simples preposição hebraica, tipo uma única palavrinha, e um prato de lentilhas, bem temperado, acabaram colocando o implacável rei Herodes no trono de Israel, séculos depois.
É, parece loucura, né?
Totalmente. Então hoje a nossa imersão analítica mergulha num material muito interessante. São anotações de teologia histórica, mais especificamente, aula 26 do Dr. Robert Vanoy.
E o foco dessa aula é justamente desempacotar as figuras de Isaac, Rebeca e o comecinho da vida do Jacó.
Exato. E a nossa missão aqui é entender como o destino de nações inteiras, sabe, o mapa geopolítico de uma região inteira, foi moldado pelas disfunções de uma única família.
Pois é. A linha que conecta uma rivalidade entre irmãos lá na Antiguidade a um dos governantes mais infames do Novo Testamento é um lembrete forte de que textos antigos não operam no vácuo, de forma alguma.
Com certeza.
E acho bom destacar, para quem nos acompanha, que a gente não vai só recontar a história infantil de escola dominical, né?
Ah, não, longe disso. O que essas notas nos mostram é que a narrativa bíblica não tenta esconder as falhas humanas. Pelo contrário.
Ela expõe tudo.
Sim, ela constrói pontes diretas entre o caos individual, as mesquinharias e as consequências históricas em grande escala.
O texto nos convida a observar as motivações, sabe?
É um estudo de caso atemporal sobre dinâmica familiar tóxica e consequências imprevistas. E, lendo a documentação, o que salta aos olhos logo de cara é um padrão teológico bem pesado.
A questão da intervenção, certo?
Isso. A ideia de que nada na linhagem dessa família acontece pelo curso natural das coisas. É tudo muito...
forçado, de certa forma.
Sim, requer intervenção constante, começando pela própria origem do Isaac. Exatamente. Essa quebra do curso natural é a fundação de tudo. A literatura pontua que o nascimento do Isaac já ocorre muito além de qualquer viabilidade biológica.
Abraão com 100 anos, Sara com 90. E ela até riu da promessa.
Pois é. Isso já estabelece a regra de que a promessa não avança pelo esforço humano comum. Precisa de uma força externa. E isso reflete na personalidade do Isaac depois.
Demais. E isso é algo que eu fiquei impressionada. Lendo o relato do casamento dele com a Rebeca...
O arranjo do casamento, né?
Sim, é arranjado pelo pai e por um servo. E depois eles passam por 20 anos de esterilidade até o nascimento dos gêmeos.
20 anos. Ele tinha 40 quando casou e 60 quando os filhos nasceram.
Caramba. E espera aí. O Isaac parece a personagem mais passivo de toda essa história, não acho?
Totalmente.
As coisas simplesmente acontecem com ele. Ele não busca uma esposa. Ele só ora quando tem crise. Ele é quase um espectador na própria vida.
É uma ótima observação. Essa passividade inicial dele serve como um contraste literário brilhante para o caos ativo que os filhos dele vão trazer depois. O Vanoy ressalta nas notas que a postura do Isaac sublinha essa dependência de intervenção superior. A promessa não segue processos biológicos comuns.
Entendi, mas a ironia é que esse milagre do nascimento dos gêmeos rapidamente vira uma divisão na família.
E que divisão?
Porque a passividade do Isaac dá lugar a uma teimosia deliberada, que acaba quebrando a família no meio.
É, o problema começa já no ventre, né? A luta dos dois.
Ah, sim. O texto de Gênesis 25 descreve eles lutando, e a Rebeca vai perguntar para Deus o que está acontecendo, e ela recebe uma profecia super direta.
Super clara. Duas nações no ventre, e o mais velho servirá ao mais novo.
Exato. E aí o Esaú nasce primeiro, todo vermelho e peludo, e o Jacó nasce logo atrás agarrado no calcanhar dele.
O que já é uma imagem bem simbólica.
Com certeza. Mas aí entra o fator que destrói tudo, que é o favoritismo tóxico dos pais.
Gênesis 25, versículo 28. O Isaac amava o Esaú por causa da carne de caça. E a Rebeca amava o Jacó.
Isso me lembra muito, sabe aquelas séries de drama corporativo?
Succession, esse tipo de coisa?
Isso, tipo isso. É como se o CEO, no caso, Deus, já tivesse enviado um e-mail, um memorando oficial, dizendo quem vai assumir a empresa, o mais novo.
A profecia já estava lá.
Mas os pais ignoram completamente o e-mail. Eles começam a formar facções políticas, alianças corporativas dentro de casa com seus filhos favoritos.
É a receita perfeita para o desastre.
Total. É jogar lenha na fogueira.
E o que aprofunda a ironia e os acadêmicos batem muito nessa tecla, é a posição do próprio Isaac no capítulo 26.
O que acontece no 26?
Durante uma fome, Deus fala para Isaac não ir para o Egito, ficar em Gerar e reafirma pessoalmente todas as promessas que tinha feito Abraão.
Então ele tem clareza absoluta do plano.
Absoluta. E mesmo assim, no capítulo 27, ele tenta forçar um resultado diferente, tentando dar a bênção principal para Esaú.
Indo totalmente contra a revelação.
E aí a gente entra no olho do furacão, que é a famosa cena do engano.
O guisado saboroso.
Isso. O Isaac pede o guisado para Esaú para abençoar ele. A Rebeca escuta tudo atrás da porta, arquiteta um plano e manda o Jacó pegar dois cabritos.
E o Jacó hesita, né? Ele hesita, mas não por peso na consciência. Ele tem medo de ser descoberto porque ele tem a pele lisa e o irmão é peludo. E a Rebeca solta aquela frase pesada, que a maldição caia sobre mim.
É, ela assume o risco todo. Ela veste ele com as peles, faz o prato, ele entra, mente na cara dura para o pai cego e rouba a benção.
E lendo os comentários acadêmicos sobre isso, tem um debate que eu achei fascinante. O teólogo Ellison tenta justificar isso com aquela ideia de que, ah, Deus ajuda quem se ajuda.
É, uma visão meio pragmática.
Mas aí vem o Leopold e rebate isso duramente. Ele fala sobre a, abre aspas, inadequação de uma fé que se baseia na engenhosidade humana.
O Leopold destrói essa defesa, né?
Destrói. E isso me deixa com um questionamento moral gigantesco aqui.
Manda.
Deixa eu ver se eu entendi a posição do Dr. Valnoy. Eles trapaceiam, eles mentem descaradamente para um idoso vulnerável e ainda assim ganham o grande prêmio.
É desconfortável.
Muito. O texto não está, sei lá, basicamente recompensando o mau comportamento ético deles?
É uma dúvida super comum, mas a distinção vital que as fontes fazem é entre o relato dos fatos e o endosso deles.
Como assim?
Relatar não é aprovar?
Exato. Deus não aprova o método humano torto. A promessa maior sobrevive apesar da falha humana, e não por causa dela. As ações da Rebeca e do Jacó são totalmente injustificáveis.
E o Isaac também estava errado tentando frustrar a profecia.
Certíssimo. Todo mundo errou ali. Mas o propósito divino superou isso. E a prova de que a promessa se sustentou é que o Isaac, quando descobre a verdade, ele não retira a bênção.
É, ele tem aquela reação física, né? O texto diz que ele tremeu violentamente. E esse tremor não é só susto de velho. É o terror de perceber que ele estava lutando contra Deus. Tanto que, no capítulo 28, ele confirma a bênção para o Jacó de forma consciente. Ele aceita o desígnio.
Nossa! Enquanto isso, o Esaú chora com aquele grito amargo e implora por uma bênção também. E aqui a gente entra naquele efeito borboleta de uma preposição hebraica.
Ah, o detalhe linguístico. Esse é incrível.
Eu fiquei chocada com isso. O Isaac dá uma espécie de bênção para o Esaú, mas aí tem um problema de tradução girando em torno da preposição hebraica chamada min.
Uhum.
Dependendo de como se traduz essa única palavra, muda tudo. A diferença entre a bênção do Jacó, no versículo 28, e a do Esaú, no 39.
Sim, a gramática hebraica ia traiçoeira, mas fascinante.
Explica um pouco pra gente como isso funciona.
Bom, a preposição min pode indicar fonte, tipo extraindo algo de um lugar, ou pode indicar separação, ou seja, ficando longe de algo.
Tá, e na bênção do Jacó?
Na do Jacó é claramente fonte. Que Deus te dê do orvalho do céu e das riquezas da terra.
E na do Esaú?
A estrutura é quase idêntica, mas o contexto e traduções mais modernas, como a NI, traduzem como separação.
Espera um segundo. Você está me dizendo que uma única preposição em hebraico é a diferença entre ganhar a loteria agrícola e ser banido para o deserto?
Literalmente isso. A bênção do Esaú, na verdade, é uma profecia de afastamento. Sua habitação será longe das riquezas da terra, longe do orvalho do céu.
Caramba!
Ele viverá pela espada, servirá ao irmão, mas um dia vai quebrar o jugo. E a geografia e a história confirmam isso brutalmente.
Sim, porque o Esaú se torna o patriarca de Edom, e eles vão morar na região desértica ao sul do Mar Morto, longe do orvalho.
Exato, e o conflito não para por aí. Os edomitas são subordinados a Israel na época de Davi. Tem lutas contínuas por séculos.
Até chegar na parte que eu mencionei na introdução, a conexão com o Novo Testamento.
A conversão forçada, né?
Isso. As notas relatam que eles são forçados ao judaísmo pelos macabeus. Eles passam a ser chamados de idumeus. E adivinha quem era um idumeu famoso?
O rei Herodes o Grande.
O próprio. O cara que tentou matar o menino Jesus.
É inacreditável. O ressentimento do Esaú atravessa milênios e senta no trono em Jerusalém. Um descendente de Esaú governando os descendentes de Jacó.
Essa tensão familiar gerou o feroz Herodes séculos depois. É a prova de que textos antigos requerem essa leitura granular.
E como requerem? Os conflitos daquela tenda moldaram a geopolítica de toda a região.
Bom, e por falar em consequências, o Jacó tem que lidar com as dele imediatamente. O feitiço vira contra o feiticeiro.
Ele tem que fugir para salvar a própria pele.
O Esaú quer matar ele. A Rebeca manda o Jacó fugir para Arã, para casa do tio Labão. E ela ainda usa uma desculpa esfarrapada para o Isaac de que o Jacó não devia casar com as mulheres cananeias.
Ela sempre manipulando a situação.
Sempre. E no caminho em Betel, tem aquele evento famosíssimo.
O sonho da escada.
Isso, a escada chegando ao céu, os anjos subindo e descendo, que significa comunhão, né? Levando as necessidades humanas e trazendo a graça divina. É quando Deus finalmente aparece diretamente para
o
Jacó.
O primeiro encontro real dele com a força que sustenta a promessa. Mas a resposta do Jacó a isso é bem reveladora.
Nossa, é muito reveladora. A barganha dele, a disputa acadêmica sobre como ele respondeu é muito boa. Ele solta um: se Deus for comigo, me der pão e roupa, então o Senhor será meu Deus.
Tem uma cláusula condicional pesada aí.
Sim, o Leopold fala que, pela tradução, isso mostra um espírito mercenário, um espírito barato do Jacó.
Ele quer fechar um contrato de prestação de serviços com Deus.
Exato. E o Alders até concorda que o Jacó ainda não tinha um compromisso incondicional. Ele estava operando na base da transação.
E essa lógica transacional é exatamente o que vai destruir ele em Harã. Ele encontra alguém pior que ele.
O Labão. Ele chega lá e trabalha 7 anos pela Raquel. E na noite de núpcias, o Labão engana ele. Coloca a Lia, a irmã mais velha, com o rosto velado no escuro.
E a desculpa do Labão no dia seguinte é quase um insulto. Ah, não é costume dar a mais nova antes da mais velha.
É o karma supremo.
É maravilhoso em termos literários.
O cara que usou roupas de pele de cabra para se passar pelo irmão mais velho, no escuro, para o pai cego, de repente é enganado por um véu de noiva no escuro, recebendo a irmã mais velha em vez da mais nova.
E a fonte até traz um detalhe bem humorado sobre isso.
Ah, o Limerick, um poeminha satírico falando sobre como Jacó devia ter lido as letras miúdas do contrato. É hilário.
É o ápice da ironia narrativa. O Jacó amadurece, ou pelo menos sofre as consequências dos próprios métodos, tomando do próprio veneno.
Mas mesmo no meio dessa bagunça gigante de Harã, porque ele tem que trabalhar mais 7 anos...
É, mais 7 anos.
Os propósitos divinos continuam avançando perfeitamente.
Exatamente. É lá, nessa confusão de enganação mútua, que nascem 11 dos 12 filhos do Jacó.
Os futuros cabeças das tribos de Israel.
A promessa da multiplicação se cumpre no meio do caos humano.
E isso me leva a uma reflexão muito clara sobre tudo isso que a gente discutiu hoje.
Qual?
Se a história épica muitas vezes repousa nesses detalhes minúsculos. Uma preposição hebraica muda o destino de uma nação. Um prato de comida racha uma família.
As falhas humanas não impedem os grandes desenrolares históricos.
Não impedem, mas complicam muito o caminho. E investigar essas fontes revela demais sobre a nossa própria condição humana, né?
Com certeza. E eu até deixaria um pensamento provocado sobre isso, se me permite.
Por favor, manda.
Pensem em como a história dessa família parece presa num ciclo.
Como assim?
O avô, Abrão, mentiu sobre a esposa para se salvar no Egito. O Isaac fez quase a mesma coisa depois, mentindo sobre a Rebeca.
É verdade.
E aqui a gente vê o Jacó mentindo para o próprio pai. A mentira virou a língua materna deles. E lá na frente, o próprio Jacó vai ser enganado pelos filhos com uma túnica suja de sangue.
Nossa, a túnica do José?
Isso. Então fica a reflexão para quem nos acompanha. Até que ponto os nossos maiores desafios hoje na nossa sociedade e nas nossas casas não são apenas traumas geracionais, sendo passados para frente.
Repetindo os padrões.
Exatamente.
Apenas esperando que alguém finalmente tenha coragem e a percepção de quebrar esse ciclo.
Caramba.
É uma provocação em tanto para se levar dessa imersão. É olhar para dentro e ver onde a gente está repetindo a história.
Com certeza.
Bom, agradeço a quem acompanhou a gente até aqui. Continuem questionando as histórias que moldam o nosso mundo e prestando atenção nas letras miúdas, né?
Sempre.
Até a nossa próxima análise profunda, pessoal.